Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG para a discussão dos resultados preliminares não auditados referentes ao quarto trimestre de 2011 e ao ano de 2011. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.pdg.com.br/ri e que a apresentação está disponível para download na seção Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PDG, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Zeca Grabowski, diretor-presidente. Por favor, Sr. Grabowski, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença no call. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pelo atraso na divulgação dos resultados. Com certeza, o fechamento das demonstrações anuais, com as áreas contábeis das unidades de negócio e com a auditoria de uma empresa do tamanho da PDG é um processo bastante complexo e acabou sendo dificultado nesse trimestre pela implementação do SAP no Grupo Agri. Mas continuamos trabalhando forte junto com a equipe da Ernst & Young, Terco, para finalizar esse processo, e nossa expectativa é que até o final da semana estaremos reportando os dados auditados. Sendo assim, os dados desse relatório são não auditados e menos detalhados do que o normal. Assim que divulgarmos as demonstrações completas e auditadas, continuaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Vamos começar falando sobre os ajustes do resultado do quarto tri e o atraso em si. A fim de esclarecer um pouco os problemas enfrentados na implantação do SAP, queria passar alguns detalhes para vocês do que exatamente era esse trabalho que acabou sendo mais difícil do que a gente esperava. Na verdade, a implantação do SAP, que já funcionava na PDG, Gold Fab e CHL no Grupo Agri, significava a migração de dados dos quatro sistemas anteriores que funcionavam nas empresas de lá para o SAP, que já funcionava na PDG, e isso acabou sofrendo inesperadamente com a diversidade do plano de contas que tinha lá, que acabou aumentando, dificultando muito a conciliação dos balanços contábeis, aumentando muito os trabalhos da nossa equipe de controladoria junto com a auditoria. E isso junto com a auditoria de final de ano, que é sempre mais completa e detalhada, acabou causando esse atraso, que obviamente não era previsto nem bem-vindo. Então, novamente, quer dizer, queria pedir desculpas a vocês, mas a integração dos sistemas e a entrada do SAP no Grupo Agri era um passo fundamental que a PDG precisava dar para poder continuar evoluindo nos processos de integração, como nós vamos ver adiante nesse call. Falando um pouco do ano do que aconteceu em 2011 em geral, quer dizer, a gente já vinha fazendo uma integração grande do alinhamento da gestão das subsidiárias desde 2010, quando a gente adquiriu o Agri e começou a fazer a integração. No caso específico da área de engenharia, que era um tema sempre de muita preocupação, a gente já vinha com esse foco de aumentar as nossas áreas de engenharia e diminuindo com o passar do tempo o volume de obras de terceiros, não só na Agri, como na PDG como um todo. Na Gold Fargo, ao longo de 2011, nós tivemos mudanças nos principais executivos da área de engenharia, trocando peças-chave e ampliando o time. No caso da Agri, as obras de terceiros que já estavam iniciadas, a gente, na maioria dos casos, manteve os terceiros. Em alguns casos, a gente precisou substituí-los pela nossa equipe própria por problemas de atrasos e de custos maiores que o esperado, mas na maioria dos casos a gente continuou a manter as construtoras terceirizadas. Para os novos empreendimentos, aí sim, a maior parte deles, ou quase totalidade deles, já sendo feitos pela equipe própria, que a gente também continuou a reforçar ela. Tá? Ainda temos uma parcela de obras com terceiros, que serão entregues ao longo de 2012, várias delas ainda daquelas obras com atrasos, e obviamente que a gente continua prestando muita atenção nesse assunto. Por tudo isso, decidimos fazer uma grande revisão dos orçamentos no final do quarto tri, e isso acabou gerando um efeito de 222 milhões de reorçamento e um efeito de resultado de 140 milhões, como a gente vai ver mais detalhadamente na frente. Outros ajustes contábeis que foram feitos, no valor de 44 milhões, se referem à amortização do ágio na combinação de negócios da Agri com a PDG, que também vai ser melhor explicado durante essa apresentação pelo Lara. Falando do ano de 2011 como um todo, com certeza, no ano inteiro tivemos vários desafios e várias conquistas. O cenário macro não foi tão bom como em 2010, tanto a nível nacional como global. Mas o setor imobiliário permaneceu aquecido e o equilíbrio oferta-demanda muito saudável. Junto a isso, tivemos que lidar com o aumento expressivo do número de obras e de entrega de unidades, consequentemente, tendo que atender uma base crescente de clientes, e novos clientes já existentes e novos clientes. Apesar disso tudo, o resultado operacional do ano foi bastante positivo e conseguimos atingir muitas metas importantes que nos deixam animados para 2012. Os principais destaques foram lançamentos, atingimos 9 bilhões de lançamentos, com crescimento de quase 30% em relação a 2010 e dentro do guidance previsto. Na parte de vendas, atingimos praticamente 7,5 bilhões de reais, com crescimento de 15% em relação a 2010, e uma excelente velocidade de vendas, o VSO, que a gente chama, ao longo de cada um dos trimestres, entre 27% e 29%. Na área de entregas, conseguimos entregar um pouco mais de 32 mil unidades, um crescimento de 60% em relação a 2010, que obviamente é uma coisa muito importante para nós. E acabamos também, ao longo do ano de 2011, concluindo a unificação das diversas marcas que a gente utilizava, passando a usar todo mundo a marca única PDG. Falando de 2012, nossas prioridades para esse ano, com certeza nosso foco atual é em tornar a operação atual mais eficiente. Paramos de falar em crescimento, estamos falando em eficiência. Isso passa, obviamente, por continuar a entregar os diversos projetos que ainda temos com atraso de obra, a maior parte deles vindos de Agri. E isso junto com o objetivo principal de passar a gerar fluxo de caixa positivo. Com relação ao fluxo de caixa positivo, continuamos a caixa ao longo do ano, entre outras medidas, continuamos a priorizar a aquisição de terrenos em permuta e, principalmente, estamos trabalhando firme para melhorar a eficiência do processo de repasse de clientes junto aos bancos. Em função do alto volume de entrega de unidades em 2011 e um volume ainda maior que será entregue em 2012, a área de repasses é responsável pelo principal fator e vai fazer diferença na maior ou menor geração de caixa ao longo do ano. Nossa expectativa, sendo conservador em função das dificuldades nessa área de repasse e levando em conta premissas conservadoras entre o tempo da entrega final de obra até efetivamente o caixa voltar, é ainda consumir caixa no primeiro trimestre e gradualmente melhorar ao longo do ano, de modo a apresentar um número positivo no consolidado do ano. Com certeza, esse ano estamos priorizando manter uma boa velocidade de vendas e não o crescimento. Nesse sentido, tomamos a decisão de reduzir o nosso guidance de lançamentos para a faixa entre 8 e 9 bilhões de reais, ficando ligeiramente abaixo do número lançado ano passado ou igual ao ano passado. A ideia é realmente enfatizar que 2012 é um ano de ajustes da empresa após o grande ciclo de crescimento que tivemos nesses últimos 5 anos desde o IPO. Em linha com essa estratégia, e dado que já finalizamos o primeiro trimestre de 2012, decidimos antecipar também a divulgação da prévia de resultados operacionais. Como vocês podem ver, conseguimos manter um VSO muito bom, da ordem de 27%, com vendas 5,3% superiores ao ano passado, atingindo praticamente 1,8 bilhões, e enquanto os lançamentos propositalmente ficaram num número bem abaixo, na ordem de 1,1 bilhão de lançamentos. Com isso, de um lado, já atingimos 13% do ponto médio do guidance, o que está dentro da nossa média histórica, e mantivemos um VSO muito alto e tivemos uma redução no nosso estoque de unidades em andamento de aproximadamente 700 milhões de reais, que também é uma boa notícia e está dentro das prioridades desse ano, manter uma velocidade de vendas e um volume de vendas muito próximo ao volume de lançamentos. Como é do conhecimento de vocês, a Agri possuía muitos projetos atrasados. Um dos nossos principais objetivos para concluir a integração de Agri é finalizar e entregar esses projetos ao longo de 2012. Com isso, e com as outras entregas normais da PDG, a nossa expectativa esse ano é entregar um volume de acima de 35 mil unidades, o que representa um crescimento bem menor em relação a 2011, da ordem de 10%, mas mesmo assim continua a ser um grande desafio estar operando nesse volume. Nossa ideia é não só atingir a meta de unidades entregues, mas também conseguir melhorar a qualidade do nosso atendimento ao cliente no processo de entrega das unidades, que acaba impactando a velocidade dos repasses desses clientes aos bancos. Com a desaceleração do crescimento da companhia, estamos focando na organização interna e na melhoria da eficiência dos processos. Nessa frente, temos várias iniciativas em andamento que já trarão benefícios em 2012. Algumas delas já conhecidas de vocês, mas vou enfatizá-las. Consultoria com o INDG. Desde o ano passado, desde o começo de 2011, nós temos trabalhado com o INDG, nos ajudando na parte de gerenciamento e no acompanhamento das metas. Começou em 2011 pela Agri e hoje o INDG já está nos auxiliando em todas as unidades de negócios, tornando o gerenciamento de processos e metas parte da nossa cultura. Com certeza, a expectativa é que nesse segundo ano já comece a trazer mais resultados para a PDG. Além disso, começamos com eles um projeto específico no final do ano passado de padronização das práticas na área de engenharia das diversas unidades de negócio da PDG, visando o estabelecimento e a manutenção das melhores práticas de cada unidade e a criação de um padrão de execução de obras para a PDG como um todo. O outro assunto que vocês também já ouviram falar e que está começando a virar realidade é o assunto CSC. Em 2011, contratamos a consultoria da Accenture para nos assessorar na implementação de um centro de serviços compartilhados, que vai se chamar PDG Serviços. A partir de julho, esta unidade será responsável por executar de maneira integrada todas as atividades de suporte aos negócios da PDG. Com isso, esperamos não só uma maior eficiência, mas também uma boa redução dos custos de G&A a partir do segundo semestre e um melhor controle das nossas operações. Um outro ponto que nós estamos implementando em paralelo com o CSC é a integração das áreas de front office em corporação imobiliária. Juntamente com esse processo, a gente, ao longo do semestre, está não só integrando fisicamente, mas passando a atuar em conjunto para gerar mais sinergias e mais ganhos de escala para a PDG. Um outro ponto que estamos fazendo ao mesmo tempo, já que estamos com o processo de marca única implantada e essa integração da área de incorporação, é aumentar a eficiência da nossa área de marketing. Então, já fizemos, em função dessa expectativa de integração mencionada, e para dar continuidade ao processo de branding e marca única, realizamos uma concorrência para centralizar todo o marketing da PDG em apenas duas agências, enquanto até o ano passado a gente atuava com um total de até 20 agências, cada uma das unidades com suas agências que vinham do passado. Agora nós vamos passar a ter duas agências, uma focada em tudo que é online e outra que é focada em tudo que é offline, atuando para todas as unidades de negócio imobiliário da PDG. Além da redução de custos pretendida com essa iniciativa, que entra em operação a partir de maio e estará totalmente finalizada no final do primeiro semestre, com certeza conseguiremos ter um melhor alinhamento do discurso da marca e um maior retorno dos investimentos em publicidade. Um outro assunto que eu queria tratar com vocês é com relação à administração da empresa, conselho de administração e diretoria. Tomei a decisão junto com o conselho de não realizar a transição na diretoria nesse momento. Assim sendo, eu vou continuar como CEO da PDG após a Assembleia, e nós vamos voltar a tratar desse assunto no momento mais apropriado. Com relação ao conselho, junto com a divulgação das demonstrações auditadas que devem acontecer até o final da semana, estaremos divulgando a nossa proposta de chapa. A ideia é ter um reforço no conselho para melhorar ainda mais a governança corporativa da empresa. Nós estaremos incluindo mais dois membros independentes, que, pelos nomes e pelos currículos que vocês verão lá, cada um no seu ramo de atuação, possuem qualidades e experiência que muito contribuirão para as decisões do conselho e para a melhoria da gestão da PDG nessa nova fase da vida dela. Então, eu vou passar agora a palavra para o Michel, para ele continuar a apresentação com mais detalhes da parte financeira.
Bom dia, pessoal. Vamos para a página 3 da apresentação, em relação a destaques operacionais e financeiros. Eu vou passar rápido por eles, a gente vai passando ao longo da apresentação ainda com a Júlia, com o João e com o Lara, discutindo alguns assuntos ainda operacionais do dia a dia. Então, o importante aqui, a gente alcançou o guidance de 2011, que era proposto, temos 9,01 bilhões de lançamento, vendas contratadas chegaram a 7,48 bilhões, 15% de crescimento em relação a 2010, 39% dos lançamentos foram no segmento de média renda e 31% no econômico. E eu acho que um dado que o Zeca já ressaltou para a entrega das unidades, a Júlia vai entrar com mais detalhes depois. Em relação aos destaques financeiros, a gente acabou ficando com uma receita líquida de 6,82 bilhões em 2011, tá? 18% de crescimento em relação a 2010, um EBITDA ajustado de 1,57 bilhão, representando 6% em relação a 2010 e uma margem EBITDA ajustada de 23%. Nosso lucro líquido ajustado acabou em 783 milhões, com 11,5% de margem líquida ajustada, sendo que o nosso return on equity ficou em 12,7%. Como o Zeca tinha comentado, a gente teve um impacto negativo não recorrente de 222 milhões em relação a reorçamentos de projetos com obras de terceiros ao longo do quarto semestre. E eu acho que outro ponto muito importante, finalizamos finalmente o processo de contabilização de goodwill e ágil que estava gerando também muita polêmica no mercado. O gestor que conhecia 43,8 milhões de referente à amortização, e o Lara vai explicar com mais detalhes isso ao longo da apresentação também. Então, eu acho que com esses pontos, eu acho que como o Zeca colocou, o objetivo aqui é entrar em 2012 com a casa arrumada, crescer, ganhar eficiência, diminuir custos, melhorar a atratividade e rentabilidade desse nosso negócio. Tá? Faz o seguinte, eu queria passar para a Júlia, na página 4, depois eu volto no Q&A.
Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre o cronograma de unidades entregues. A gente fala bastante sobre isso. É um acompanhamento semanal, é um dos dados mais importantes para a nossa gerência, para a gerência da companhia. Esses dados são fundamentais para a geração, para a gestão de caixa, para a área de obras, para a área de relacionamento com clientes, ou seja, para toda a companhia. É a finalização do nosso processo de venda e é tão importante quanto ele. Com esforço e com compromisso de todos, sem parabenizar a companhia inteira, a gente conseguiu entregar um volume recorde para a PDG. Então, a gente entregou 32.400 unidades, 61% maior que o volume entregue em 2010. A gente continua para o ano que vem, como o Zeca comentou, com uma meta desafiadora para esse ano. É entregar acima de 35 mil unidades, fica o range entre 35 e 38 mil unidades. Tá? Dessas 32.400 unidades que entregamos esse ano, um terço dessas unidades foram da Agri, sendo que, em média, 65% dessas unidades estavam com mais de 6 meses de atraso. Então, a gente continua tentando e fazendo o possível para entregar o mais rápido essas unidades atrasadas. Agora, passando para o próximo slide, falando um pouco sobre o banco de terrenos, a gente finalizou o ano com 26 bilhões e 900 milhões em terreno, sendo que a gente continua com a mesma política de manter 2 anos e meio a 3 anos de operação no banco de terreno. Um dado aqui que eu sempre ressalto é que 48% dos nossos terrenos foram comprados antes de 2009, e, por isso, eles estão contabilizados com valor bem desatualizado. O valor que está aqui é da viabilidade de aquisição. Então, na verdade, se você reavaliar, a gente tem um pouco mais do que 3 anos no banco de terreno. E, como o Zeca falou inicialmente, a gente está priorizando a compra via permuta. Então, nesse trimestre, 23% das unidades foram compradas usando caixa da companhia, e 77% foi usando permuta. Acho que esse dado é bem importante. Agora eu passo a palavra para o João Malheiro, CFO, que vai comentar sobre os principais indicadores financeiros da companhia.
Bom dia a todos. Estou aqui no slide 6. A gente colocou de uma forma um pouco mais resumida que o normal, justamente porque os dados não são auditados, mas aqui a gente tem na página 6, uma DRE com um número que a gente imagina que vai ser bem próximo do auditado, se não igual, onde a gente mostra o resultado antes do impacto da revisão de orçamento e o resultado após o impacto da revisão de orçamento e uma pequena inversão por conta desse impacto ali na linha de imposto. Tá? Então, esses são os impactos que a gente está destacando. A gente está falando aqui no lucro líquido ajustado após preliminar no quarto TRI de 31.241. A gente tem aqui uma receita operacional líquida de 1.898.000, que após esse ajuste vai para 1.758.000, com uma margem bruta após ajustes de 18,5%. E voltando o custo capitalizado, essa margem está conversando com 28,7%. Abaixo, a gente faz a reconciliação do EBITDA, a margem antes de ajuste 22,2% e após ajuste 16 redondo. EBITDA ajustado de 281,970. Além do ajuste de orçamento, como já foi mencionado, a gente teve a conclusão do processo de combinação de negócios com a Agri, e a gente está registrando também um ajuste de quase 44, que vai falar exatamente 44 diárias, que vai impactar diretamente também no resultado. Tá? Então, são esses os principais ajustes que a gente destacou aqui ao longo do fechamento do exercício de 2011. Indo para a página seguinte, um pouco mais de margem, falando de receita, EBITDA e lucro líquido. A margem, obviamente, aqui é afetada já por esses dois ajustes que eu mencionei. Então, a gente está falando de uma receita líquida de 1.759 para o TRI e para o ano 6.823. Margem líquida ajustada para o ano de 34.1 contra 36.6 em 2010. EBITDA ajustado para o ano de 2011 de 1.565 com uma margem de 22.9 para 2011 contra 1.476 e uma margem de 25.4 em 2010. Indo para o lucro líquido ajustado, a gente está vendo o número fechamento do ano de 783 contra 875 em 2010, margem de 15 contra 11,5. Página seguinte, slide número 8, também dados não estados preliminares, posição de caixa fechando acima do caixa do terceiro TRI, 1.722, uma dívida que a gente, quebrando aqui entre SFH e dívida corporativa, a gente vê um aumento na dívida SFH e uma pequena queda de mais ou menos 50 milhões na dívida corporativa. Na linha de baixo, emissão por CRI aumentando TRI contra TRI de 1.200 para 1.460. E a gente olhando PL já afetado pelo impacto do ágio, que está dentro já do resultado do TRI, e também pela provisão de dividendo. Dívida líquida sobre PL ficando estável, 54 contra 53.6. Se a gente olha a dívida líquida excluindo o SFH, que é o que fala com nossos cognos, a gente está com uma dívida líquida sobre PL negativa, então estava 0.9 ao final do terceiro TRI, fica menos 3.9, ou seja, é um nível super saudável em termos de endividamento. Se a gente coloca, volta o SFH e volta também com securitização, a gente estava falando de 72 ao final do terceiro TRI, estamos falando de alguma coisa próxima de 77 ao final do ano de 2011. Tá? Níveis bastante confortáveis em relação à covenant, em relação à posição de caixa, em relação ao fluxo de amortização das dívidas, do cronograma delas para 2011 e 2013. Isso aqui é uma frente que não conversa com essa parte de obra, que foi uma provisão não caixa e, portanto, não impacta exatamente essa posição de caixa nem posição de dívida. Tá? Impacta alguma coisinha no PL por conta do lucro. A parte de baixo aqui do slide 8, estamos falando do cash burn agora. Indo já lá para o final, a gente está falando de um cash burn de 105. Aqui a gente fez, a ideia foi justamente dar a movimentação linha a linha, incluindo a securitização, voltando 25 milhões que foi para a operação da REP, que não é o dia a dia, e voltando também 51 milhões que foram usados para recompra. Tá? Isso aí foi retornado, também botando mais um pequeno ajuste aqui de Brasil Brokers. Fechando então com 105 de cash burn para o quarto TRI. Vale destacar aqui então principalmente a questão de cada vez mais aquela nossa ideia de usar o SFH como principal fonte de recurso, ela vem se mantendo. O cenário de SFH, eu diria que para as grandes empresas existe um cenário de SFH mais restrito, mas para as grandes empresas não tem sido um problema. O que a gente tem escutado dos bancos é que para a empresa grande eles vão preferir priorizar e dar a linha. Tá? Então, por enquanto, não temos sentido nenhum tipo de restrição. Não obstante, a gente tem feito bastante operação de crédito justamente para ter uma alternativa caso o SFH, seja por um cenário de juros mais baixo, seja por uma poupança se extinguindo, a gente tem uma alternativa bem azeitada para poder transferir, se for o caso. Slide seguinte, a gente fez um anexo bem detalhado para explicar justamente como é que foi o registro do ágio por conta da aquisição de ágio lá em meados de 2010. Eu vou passar a palavra para o Lara para ele passar maiores detalhes.
Obrigado.
Bom dia a todos. Paulo Lara falando. Esse assunto é um assunto um pouco mais árido. Eu vou falar pausadamente para que a gente possa ter um completo discernimento a respeito dele. Em 2010, nós adquirimos a Agra numa permuta de ação e, comparativamente ao valor de livros da Agra naquela ocasião, os nossos valores pagos à Agra dessa permuta nos apontaram um valor superior ao valor de livros no montante de 418 milhões de reais. Isso chama-se, denomina-se normalmente de ágio. Esse ágio tem uma essência econômica. Olhando para os ativos e passivos já adquiridos, nós estamos obrigatoriamente a alocar o ágio aos fatos que o geraram. À medida que a gente faz isso, a gente percebe que na Agra, naquela época, na ocasião da aquisição, havia-se terrenos que, a preços de custos, eram bastante inferiores aos preços de rentabilidade que gerariam no futuro para nós. Então, parte desse ágio foi alocado a esses terrenos. Você pode, nós podemos notar aqui que esse terreno levava 109 milhões de reais de alocação e o principal terreno que temos lá é o Telefônica. Portanto, ele tem um grande impacto de rentabilidade esperada na companhia naquela época. Diversos projetos em andamento, aos quais tinha também uma expectativa de lucratividade futura. Fizemos uma análise no período de um ano e essa rentabilidade se confirmou e a esses empreendimentos já em andamento alocamos outros 104 milhões do ágio pago para a época, para a Agri, totalizando 214 milhões. Esses itens, tanto o terreno quanto as unidades em andamento, à medida que eles forem sendo construídos e os terrenos forem sendo lançados, eles vão ser amortizados pela própria sistemática de reconhecimento de receita e de custo nas nossas demonstrações financeiras. Ou seja, usa-se aqui o POC e usa-se aqui também o PIB na amortização desses números. Para esses já lançados nesse ano, ao fazermos o cálculo e a sua amortização, reconhecemos no custo de perda do exercício o montante de 44 milhões de reais decorrente desse lançamento. Estimamos que para o próximo TRI, para os próximos dois anos, 2012 e 2013, ainda tenhamos 60 milhões para passar e após 2013 temos ainda um total de 110 milhões, que estão basicamente hoje ainda alocados em terrenos e são os terrenos base de lançamentos para o futuro. Afora esses 214 milhões de reais que eu já comentei, ainda há uma diferença de 202 milhões para o ágio. Isso é o que nós pagamos por rentabilidade futura da companhia. Isso inclui a marca, isso inclui o market share que nós tínhamos em Salvador, por exemplo, que daria uma grande lucratividade a nós, a própria valor da gerência daquela companhia. Portanto, são valores intangíveis e que você não tem como alocar. Portanto, você os deixa na rúbrica ágil. E essa rúbrica, todo ano ou todo trimestre, à medida que a gente faz as nossas demonstrações financeiras, deve ser reavaliada se permanece esse valor ou se ao longo do tempo ele deteriorou e teria que fazer uma provisão. Normalmente, a rentabilidade dos nossos negócios fará com que esse goodwill ou esse ágio ou esse ágio de rentabilidade futura permanecerá em nossas demonstrações financeiras, não gerando grandes impactos ou impacto algum nos reconhecimentos dos nossos resultados futuros. Agora eu acho que a gente terminou a apresentação. Vamos abrir então para as perguntas e respostas a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Davi Lawande, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira tirando os efeitos do reorçamento, eu estou vendo a margem bruta ajustada, ela ainda vinha um pouco mais baixa do que vinha vindo nos últimos três trimestres do ano, né? Tudo bem que tem aquele efeito positivo no terceiro trimestre, mas ela vem mais baixa que mesmo o segundo e o primeiro trimestre. Meu entendimento é que isso vem dos projetos da Agri, eu acho, de margem baixa, né? Que continuam passando no resultado de forma pesada. Eu queria entender só mais ou menos se é isso e qual que é a tendência que vocês veem para 2012 2012? Começa nesse patamar e vai subindo ao longo do ano? Como é que vocês enxergam isso? E a segunda, se vocês podiam falar, desculpa, eu perdi um pedaço da apresentação inicial, e eu peço desculpa se já foi falado, mas hoje, quantas obras de vocês são tocadas por terceiros e quanto que é feito internamente? Daria para dar mais ou menos esse breakdown? Obrigado.
Davi e Michel falando, vamos começar pela segunda resposta, depois eu vou pela primeira. Hoje em dia, na PDG como um todo, 80% das obras são tocadas pela nossa engenharia, 20% das obras são tocadas por terceiros. Esse volume na Agri, há um ano atrás, era 60% obras de terceiros, 40% de obras internas. Na Agri, esse ano já está, em 2012, já deve ser cerca de 80%. Então, o grupo, ao longo do tempo, acho que a gente consegue acabar 2012, provavelmente ao redor de 90% de obra interna. Até um ponto para comentar nesse aí, em relação a essas obras de terceiros, que são 20% da PDG como um todo, esse reorçamento ao longo de 2011, principalmente no final de 2011, que impactou o nosso resultado, você pode imaginar que a gente teve um reorçamento ao redor de 5% nessas obras de terceiros, de alguns desses terceiros ao longo do final do ano. Tá? Em relação a margens, tem que lembrar o seguinte, são dois pontos importantes. A gente ainda carrega dentro da PDG como um todo 35% a 40% do nosso resultado consolidado, ele vem de projetos antigos da Agri, que ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre desse ano, praticamente desaparecem, vão ficar no consolidado de PDG a partir do segundo semestre, provavelmente algo como 10%. Esses 40% de projetos antigos são projetos de margem muito baixa, são projetos de margem bruta entre 20% e 24%. É exatamente isso que dá esse peso mais forte em relação à piora da margem bruta. Depois, gradativamente, à medida que esses projetos vão desaparecendo, essa margem começa a subir. Então, você deixa de ter um impacto no longo prazo de obra de terceiros, você deixa de ter um impacto dessas obras de resultado muito fracos vindo principalmente de Clabin Segal, Abiara, dentro da Agri, e aí, consequentemente, ao longo do tempo, nossas margens vão melhorando. Tá? Agora, pelo POC, não é uma coisa que melhora para o próximo TRI, é uma coisa que vai melhorando ao longo dos TRIs. Ele tem que, a gente está correndo para entregar as obras e eu não tenho como não reconhecer.
Tá legal, muito obrigado.
Próxima pergunta, senhor Guilherme Villazampi, da empresa Barclays, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, eu só estou, na verdade minha dúvida é em relação ao tamanho da revisão, o tamanho do estouro de obra, quer dizer, naturalmente, 220 milhões, dado o tamanho do pipeline de projetos de vocês, dos recebíveis que esses projetos vão gerar, não parece muito, não parece nada muito dramático. Mas outros episódios que a gente viu de revisão no setor, ela foi só o início, quer dizer, e aí foi se proliferando, e à medida que os projetos foram sendo entregues, esses valores, essas estimativas de revisão de custo foram aumentando, em alguns casos até, são bem dramáticas. Assim, o que eu queria entender, primeiro, qual o nível de segurança, quer dizer, quão radical foi esse ajuste de 220 milhões feito agora. E a segunda pergunta é em relação, na verdade não é uma pergunta, é uma solicitação em relação a essa amortização de ágio. Eu queria pedir para vocês, no futuro, quando forem publicar o resultado, continuar separando esse valor para poder facilitar a comparação, porque como isso veio de uma reavaliação de ativo, para a gente poder comparar com outras empresas que não tiveram essa reavaliação, eu queria pedir para vocês continuarem divulgando esse percentual do custo que vem de amortização de ágio.
Vilazante, Michel, novamente. Então, em relação aos dois pontos, a ideia até do Lara foi exatamente expor, uma pergunta que o mercado fez muito como é que se dividia essa linha. Então, a gente tem mais ou menos 30 milhões em 2012, 30 milhões em 2013, mas vamos fazer trimestralmente como é que vai ser essa movimentação de ágio. Segundo, em relação à primeira pergunta, como é que a gente faz o nosso processo de orçamentação? Tem dois pontos importantes. Primeiro deles, existem obras de margem baixa. Essas obras não estão tendo estouros a mais nem economias a mais. Essas obras vão passando naturalmente. O que tribua para a gente no quarto TRI essa revisão mais forte. Basicamente foram obras de terceiros que estavam chegando ao seu final de obra e começaram a pedir suplementos. Isso vinha acontecendo desde o final do terceiro tri, aconteceu muito no quarto tri, principalmente concentrado na água. Então, qual foi a nossa ideia? Vamos entrar nessas obras e rever esses orçamentos, porque se o pessoal está começando a falhar no orçamento do FIM, é melhor fazer uma grande revisão. Daí essa revisão de 222 milhões. Tá? O que é importante, gente, o que a gente tem em balanço hoje são as melhores estimativas que a gente tem para custos de obras atualizados. Tá? A gente faz esse processo de revisão trimestre a trimestre. Hoje em dia é a nossa melhor estimativa. É por isso que a gente fez essa revisão. E o que trigou isso foi obras de terceiros e que estão chegando nessa fase de conclusão. Então, ao invés de... A gente percebeu que poderia ter um problema para frente, antecipa.
Sim, mas só para entender, quer dizer, qual a proporção disso dentro do pipeline de vocês? Você acha que com qual nível de segurança vocês estão trabalhando para evitar que você tenha mais suplemento e mais pressão sobre pressão inesperada sobre a margem?
Eu diria assim, essa é a nossa melhor estimativa atual. O que pode ter de pressão a mais é se o meu custo descolar muito de INCC. Tá? Essa é uma variável que a gente não controla. Mas hoje essa é a nossa melhor estimativa que a gente tem dentro da casa. Além disso, o que trigou isso foi principalmente obras de terceiro. É aí que foi concentrado o problema. E obras de terceiro a gente tem diminuído muito esse tamanho, principalmente na Agri, as obras de terceiros contratadas lá atrás estão desaparecendo ao longo desse semestre. Então, sim, essa hoje é a nossa melhor estimativa.
Então, tá. Obrigado.
Próxima pergunta, senhora Nicole Hirakawa, da Morgan Stanley. A senhora pode prosseguir.
Oi, bom dia. Será que você poderia falar um pouco, dar uma ideia de quanto que das 35 mil unidades que devem ser entregues agora esse ano viriam de projetos atrasados da Agri e qual a distribuição dessa entrega ao longo do ano, se vão ser mais concentradas na primeira ou na segunda metade? E também eu queria entender quanto que a Agri deve representar dos lançamentos totais aí de 2012 e até, enfim, dos próximos anos. E se vocês me permitem uma última pergunta, só sobre o resultado financeiro que veio positivo no TRI, queria entender se teve alguma coisa de one-off ou se vocês acabaram capitalizando mais juros no estoque no trimestre. Obrigada.
Oi, Nicole. Júlia falando. Na verdade, das unidades entregues, das 35 mil unidades, 12 mil unidades são da Agri, sendo que 8 mil unidades estão com atraso mais de 6 meses. E essa, 90% dessas unidades a gente acaba de entregar no primeiro semestre. Tá? Acho que eu respondi essa pergunta. A segunda dos lançamentos fica em torno de 45% a 50%. Depende um pouco da flexibilidade. Às vezes a gente muda geograficamente, então isso pode se alterar durante o ano, mas vai ficar em torno de 45% a 50%. Da receita financeira, a gente não viu nada, nenhum impacto relevante de receita nesse trimestre. Continuou muito parecido com as nossas projeções iniciais. Não foi nada que foi diferente do que o previsto.
Tá legal. Obrigada.
Próxima pergunta. Senhor Paulo Renelli, do Banco J Safra, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Eu queria só que vocês pudessem dar uma abertura um pouco maior da linha de despesas operacionais. Vocês mencionaram que uma boa parte dos projetos de Agri estão com atraso, né? Que foram entregues atrasados. Então, eu queria saber se teve alguma provisão aí para despesas referentes a esse atraso de obra que impactou a linha de despesas operacionais, né? Se vocês pudessem abrir o que foi vendas e o que foi de ENEM nessa linha. E também pensando no ano agora de 2012, né, se puder me dar uma ideia de como que vocês esperam que se comporte aí o DNA, tendo em vista essas mudanças que vocês estão fazendo com o CSC e esse tipo de coisa. Obrigado.
Paulo, eu, Lara, falando. Nas nossas anotações da Agra, nós consideramos o impacto em função desses atrasos, dados os nossos contratos, os nossos relacionamentos com os clientes, e tem lá um pequeno passivo na expectativa de que ele vá ocorrer ao longo desse ano. Está por volta de 11 milhões de reais. Interessante, eu gostaria de lembrar que, do outro lado, a maioria das prestações desses clientes também estão congeladas no tempo, porque eles pararam de pagar com correção monetária. Isso também é uma das discussões que nós temos com os nossos clientes, tá bom? Então, na Nunet, aí tem aproximadamente 11 milhões registrados como passivo para resolver qualquer problema decorrente desses atrasos.
Michel, voltando a falar novamente, em relação ao CFC, Paulo, a gente está em CFC, fica ou vai no nosso chamado Go Live entre junho e julho, agosto. A nossa expectativa é de uma economia anual entre 30 e 40 milhões de reais. Esse impacto começa a ser um pedaço disso positivamente já no segundo semestre. Basicamente, a gente tem uma eficiência, ao invés de ter que crescer em número de pessoas, a gente tem eficiência no número de pessoas dentro desse processo. A gente está crescendo a companhia como um todo, em número de entregas, em número de construção. Tá? Então, ao invés de ter que contratar mais, a gente consegue mais eficiência por pessoa, consegue diminuir o número de escritórios, consegue diminuir custo de TI, de links, consegue diminuir o número de filiais, consegue concentrar a call center, consegue concentrar, melhorar o nível de dispersão de informação. E o nosso número é entre 30 e 40 milhões de economia nesse lado. Aproveitando o seu ponto, eu queria falar também do propósito, que o Zeca comentou antes. A gente já começou também o trabalho de junção das unidades, tá? Em São Paulo, a unidade PDG de São Paulo, a unidade Agri, já são uma operação única. A gente já tem uma redução de gente, de pessoal, que ocorre já no primeiro trimestre, contribuindo para um DNA menor, já em custo total, já no primeiro trimestre. Uma parte da Goldfarb também está se integrando à Agri, o que a gente ainda consegue gerar mais eficiência e, principalmente, melhorar o processo como um todo. A nossa meta esse ano disso aí é ganhar 30, 40 milhões de economia ao ano em CFC e ganhar eficiência, provavelmente, de 20 a 30 milhões no front office. Isso aí anualizado pode dar uma conta até de 70 milhões de reais.
Tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta, senhor Guilherme Rocha, da empresa Credit Suisse, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Acho que só voltando um pouco no ponto do orçamento, só para deixar mais claro, no momento lá que vocês tinham comprado a Agri, se não me engano, maio de 2010, quanto do estouro de custo estimado que vocês tiveram frente, quer dizer, o orçamento original da Agri, vocês conseguiram reconhecer ao longo de 2011? E o quanto, quer dizer, e os 222, né, que vocês ajustaram agora, né, ele é relacionado a esse passado que não foi suficiente ou é um reorçamento que ainda vai ser reconhecido para frente?
Boa pergunta, até melhor para a gente clarificar. Esse reorçamento adicional foi exatamente causado por obras de terceiros. Tá? Eram obras que a gente não tem 100% de controle, começaram a vir demandas adicionais de dinheiro, de recursos, a gente resolveu reorçar para colocar na nossa expectativa desses custos. O resto já está contemplado dentro da nossa margem REF, já está contemplado dentro da nossa margem bruta. Se você pegar ao longo do tempo, ao longo desse um ano e meio, a nossa margem bruta diminuiu ao redor de 300 e poucos bips, e ao longo do tempo ela começa a superar. O que foi essa redução? Foi exatamente boa parte dela por essas obras antigas da área. Aí volta aquela composição de 100% nosso de receitamento, eu tenho 40 e poucos por cento, 40% vindo de receitamento de Agri. E desses 40% de receitamento de Agri, 75% desses são receitamentos fracos, ruins, e ao longo do tempo vai desaparecendo. E receitamento bom de Agri hoje em dia é 25% dessa composição. Eu espero que, quando acabar 2012, essa composição de receitamento ruim, ela desaparece e o receitamento bom aumenta. Com isso que a margem vai subindo. Então, não teve estouro adicional, o reorçamento adicional ocorreu em cima de obras terceiras, não em cima da nossa expectativa do que a gente estava já fazendo e contemplando. Esse a gente vai revendo trimestre a trimestre, como nosso processo normal.
Só para deixar claro também um outro ponto, do VGV que vocês pretendem entregar em 2012, né, que eventualmente poderia ter algum impacto no fim da, no final, obviamente é o melhor estimativo que fizeram, mas qual que é o montante desse VGV estimado para 2012, que teoricamente é esse que deve ter sofrido aí o ajuste de mais de 200 milhões de orçamento. É isso mesmo ou não?
Repete a pergunta, por favor, Guilherme, ficou um pouco abafado.
Tá, não, é que quanto que vocês têm, pela pergunta, quanto que vocês têm de VGV a entregar em 2012, que foi objeto do reorçamento de 222 milhões?
Na verdade, 140 milhões de receita passaram referentes às receitas que já tinham sido reconhecidas e o resto está contemplado na margem REF e uma boa parte que vai ser reconhecida em 2012, mas já tá orçado na margem REF, já está contemplado.
Esse número vai falar, Guilherme, com a parcela de obra de terceiro que está terminando. Não é exatamente um para um, mas a gente está imaginando que seja alguma coisa próxima dos 20% que o Michel mencionou.
Tá ótimo, obrigado.
Tá bom.
Próxima pergunta, senhor Marcelo Mota, da empresa JP Morgan, pode prosseguir.
Bom dia, pergunta sobre a questão do fluxo de caixa, vocês acabaram trazendo um pouquinho para baixo o guidance lançamento, queria saber se a gente pode ter talvez uma geração de caixa mais no topo do range que a empresa vinha falando, se essa previsão muda também, se a gente deve ver um range maior, se pudessem comentar um pouco sobre isso.
Oi, Michel novamente. Então, como eu tinha vindo dizendo há algum tempo, o que é a nossa visibilidade? O principal tema para o fluxo de caixa, na verdade, são dois. É a compra de terrenos, a gente está super equalizado, estamos aumentando desde o meio do ano passado a fatia de permutas, então esse está equacionado. A outra principal frente é repasse. A gente trabalha ainda com 6 a 9 meses de prazo para repasse. Eu tenho um montante grande de entregas que começaram a correr da Agri no segundo semestre do ano passado e muito no primeiro semestre desse ano. Então, isso aí me dá um insumo para gerar repasse. Então, dentro dessa lógica, o caixa no ano consolidado é positivo, primeiro semestre ele começa negativo e gradativamente vai subindo ao longo dos trimestres.
O Marcelo, João falando, o maior impacto, só complementando aqui o ponto do Michel, ele é muito mais relevante na otimização, na melhora do repasse, do que por conta dessa redução de guidance. Porque o land bank que a gente deixa de comprar, como já tem um land bank considerável dentro de casa, o impacto não é tão grande, considerando também que a gente está fazendo mais permuta. Então, é muito mais importante otimizar e melhorar a performance do repasse do que essa redução para o fluxo de caixa. Tá? Foi exatamente o ponto que o Zeca colocou ali no começo, na abertura do call.
Perfeito. Obrigado.
Próxima pergunta, senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco BBI, pode prosseguir.
Bom dia a todos, pessoal. Tenho basicamente duas perguntas. A primeira, se pudesse falar um pouco, Michel, dessa parte dos atrasos de obras, que tem uma segunda consequência, que eventualmente até uma renegociação de atraso, isso poder impactar um pouco o recebível. Saber se esse valor já está na conta de vocês, se qual é o montante que a gente pode ver aí nos próximos três de renegociação por atraso, eventualmente se isso tem algum desconto irrecebível. Então, é saber se isso foi considerado nessa revisão ou não, é uma questão que mais vai impactar o recebível, então o impacto na margem vem diretamente lá. E
Alô?
Vamos então responder a primeira pergunta.
O senhor Luiz saiu da fila.
Então vamos responder.
Respondendo então a pergunta que foi feita, a gente não tem esse valor hoje no resultado, porque a gente não espera que ele seja relevante. Então, não provisionou nada, mas também não espera que seja um número relevante, é o que a gente tem visto ao longo do tempo. Tem aquele número de 11 milhões que o Lara falou agora há pouco.
Próxima pergunta, senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação à pergunta anterior do cash burn, quer dizer, se vocês tiverem um volume bem forte de entregas ao longo do ano, queria saber mais ou menos, vocês têm uma estimativa, quanto disso aí que não foi repassado, que escorregou aí para 2012, e se a gente deve ver já uma volta mais rápida agora no primeiro trimestre, no fluxo de caixa das unidades que devem ser repassadas aí ao longo do começo do ano. E a segunda pergunta é um pouco em relação a essa decisão de diminuir o guidance, se isso aí foi baseado aí só no fato de querer ter um controle um pouco maior da operação, ou se vocês também, enfim, estão vendo um mercado aí um pouco mais difícil em 2012. Obrigado.
Deixa o Zeca falando, vou responder a segunda pergunta, depois a gente continua com a primeira. O assunto do guidance, na verdade, quer dizer, a gente já vinha, com o guidance 9 a 11, já vinha enfatizando que a prioridade esse ano não era crescimento, era eficiência e era manter uma performance de velocidade de vendas muito alta. Então, quer dizer, a revisão do guidance foi muito mais para adequar a essa decisão estratégica do que por questões de mercado. Tanto que no primeiro tri, a gente viu que as vendas, apesar do volume de lançamento bem menor, as vendas continuaram muito fortes. Então, não é questão de mudança de visão de mercado, acho que o mercado vai continuar muito saudável esse ano, é muito mais uma decisão estratégica da companhia, até porque 8 a 9 bilhões não é um volume baixo de lançamento, vai continuar sendo um volume muito alto. A gente sabe que não é fácil manter a operação nesse nível de atividade e não tem nada a ver com sinais de mercado pior, não. É muito mais a gente querendo ter uma operação mais eficiente e manter uma velocidade de vendas alta tri a tri ao longo do ano.
Respondendo em relação à primeira pergunta, o que a gente está vendo para 2012 é o seguinte: a gente tem uma meta de repasse próxima a 27 mil e uma meta de quitação próxima de 8 mil. Então, a gente está falando para o ano, conceito novo que a gente está usando aqui dentro, de desligamento de unidades por volta de 33 a 35 mil. Tá? Por que a gente está falando de repasse e também de quitação? À medida que a gente entrou no dia a dia do repasse da Agra, a gente viu que, por ser um mercado mais de classe média alta, tem muito cliente que chega na chave, ele quita e prefere não ficar com repasse. Então, a gente passou a contemplar uma meta adicional de mais ou menos 20%, 15% a 20% para quitação. Isso aí, durante o ano, a gente vai ajustando entre uma e outra, porque se tiver mais quitação, a base de repasse ela diminui, mas de número global tem que estar falando com alguma coisa entre 33 e 35 mil. Tá? Só fazendo um paralelo, esse é o número que a gente entregou de unidades ao longo do ano passado, tá? De 2011. Então, a gente está trabalhando aí numa velocidade de cruzeiro. Ou seja, o que entrega, a gente já está repassando no ano seguinte.
Só sobre esse tema, Zeca, voltando a falar, a gente tem investido muito internamente em termos de equipes, em termos de treinamento, melhoria de processo, na nossa visão. Esse é uma área da empresa e do mercado que tem que ter uma evolução permanente, que realmente é um assunto vital para a gente. Os próprios bancos têm investido muito na melhoria de processos, contratação de gente, mudanças até internas das próprias áreas dos bancos que lidam com a gente. Mas, efetivamente, a melhora é lenta. Ela vem acontecendo, mas ela é lenta, até em função de toda a burocracia que nos atinge, registro de cartório e outras coisas que fazem com que, entre você efetivamente ter o habite de uma obra, ter a vistoria, a entrega, a assembleia de instalação e efetivamente o dinheiro voltar ao seu caixa, esse prazo continua um prazo longo. A gente está vendo que ele vai melhorar ao longo do tempo, mas a expectativa, a gente continua conservador nesse número na hora de fazer nossas posições de fluxo de caixa. A gente acredita que vai ter uma melhora lenta ao longo do ano, mas apesar dos volumes altíssimos de entrega que a gente está trabalhando, a transformação disso em caixa é demorada.
Tá certo, Zeca. Se você me permite uma última pergunta, aqui, um pouco em relação à sua permanência aí na como CEO da PDG, queria saber se isso aí partiu aí mais de você, se foi uma ideia do board que você continuasse por mais algum tempo, enfim, como é que foi essa decisão?
Foi uma decisão mútua, foi uma revisão da ideia de permanecer e falar do assunto transição numa época mais propícia. Eu acho que a gente está com muitas coisas acontecendo dentro da PDG, de novas iniciativas, CSC, então, quer dizer, esse primeiro semestre com certeza a gente achou por bem não falar desse assunto agora e deixar para uma data mais adequada.
Tá ótimo, obrigado, pessoal.
Próxima pergunta, senhor Eduardo Silveira, da BS Securities. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up aí da pergunta sobre margem bruta. Fazendo a conta aqui da margem bruta ajustada, sem o estouro de custo e voltando os juros, a gente vê 34%. Isso dá 300 bips abaixo do tripassado. A gente pode esperar esse nível de margem para 2012? Vocês acham que é mais para o primeiro semestre, que tem a maioria da entrega da Agri? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, não sei se o Lara pode comentar, a gente viu aí uma redução do patrimônio líquido em 240 milhões. Se ele puder deixar bem claro aí qual que foi o impacto aí do ágio e do goodwill. Obrigado.
Claro, em relação à margem, eu não posso dar guidance. O que a gente está vendo é que a gente tem feito projetos novos que têm construção própria, já sai com uma obra orçada de forma mais conservadora e a gente acredita que isso vai começar a impactar de forma mais relevante a partir do segundo semestre. Tá. Em relação ao ágio, eu vou passar para o Lara aqui para ele voltar ao assunto.
Voltando aqui ao ágio, Eduardo, na verdade, a única transição do ágio no patrimônio é aquele que transita por lucros e perdas, os 44 milhões que lá estavam, e que, por consequência, ao reduzir o lucro do exercício, volta ao patrimônio. O ágio que sobrou, o ágio que a gente chama de goodwill, ele está classificado numa conta de ativo intangível, né, e lá está, ele não transita, é um ativo intangível e vai ficar lá permanentemente. Aí ele aumenta os ativos da companhia.
Você poderia, então, Lara, explicar então, por que o patrimônio caiu 240 milhões no trimestre? Porque o impacto do
João, custo... João, você explica aí, por favor, João.
Estou com a conta. A gente tem, fazendo uma reconciliação rápida do patrimônio, tivemos mais ou menos 20 do lucro, 44 do PPA, que a gente já falou que foi alocado para resultado, que é exatamente esse ágio que o Lara mencionou. A gente tem aproximadamente mais uns 20 milhões, que foi um ágio referente à amortização de ágio referente ao período anterior, porque a gente passou a ter controle da REP, tá? Então foi ajustado contra o patrimônio. A gente tem uma provisão de dividendo que já está baixando aí o PL mais ou menos 170 milhões. Com isso você chega do PL do fechamento do terceiro tri para o fechamento do quarto tri.
Os dividendos, praticamente, né? Ok.
O maior impacto é o dividendo.
Ok, obrigado, bom dia.
Alô.
Próxima pergunta, senhor Daniel McGoy, da empresa Citibank, pode prosseguir.
Bom dia. Minha pergunta também foi das margens. Acho que você falou que não pode dar guidance para 2012, mas com as revisões do orçamento que já foi feito, deveria ter uma margem contemplada para 2012. Poderia indicar o nível margem bruto ou EBITDA, qual seria esse nível?
Tá. Dan, Michel falando, só completando um pouco o que o João falou, o que é a tendência da margem? Ela começa ainda fraca no primeiro semestre e depois começa gradativamente a subir. Tá? Então a gente entende aí que possa ter a recuperação de margem de 200 a 300 pips ao longo do ano. Agora, se essa expectativa ocorre no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, é muito difícil precisar, depende muito da como esse porto está se comportando, não é? Então, essa é um pouco a tendência da margem para o ano.
Obrigado.
Our next question comes from Esteban Polidura from Deutsche Bank. You may proceed.
Thank you very much. Good morning, everybody. One quick question. Can you comment, please, if possible, about the news out there regarding PDG's top managers using derivatives to cover the variable compensation? That's it.
Hi, it's Zach speaking. Let's say, besides what was informed in the report to CVM that we do monthly, the only thing that that I think is worth commenting is that we decided to change our policy, and from now on, it's not allowed any longer to trade with derivatives. It used to be allowed, but now, after the noise that it created, we decided to change the policy. It will be a subject of the approval of the first board meeting after the general meeting. But for practical terms, let's say we decided to avoid it from now on.
Senhor palestrante, o senhor deve responder agora em português, por favor.
A mesma pergunta?
Exato.
Então, desculpa. É a primeira vez que a gente faz esse call com tradução, me confundiu. Então, voltando à pergunta dos temas sobre stock options, em função da reverberação que deu, a gente tomou a decisão de mudar a política de negociação. Já propôs isso, vai ser objeto de avaliação pela reunião de conselho logo após a Assembleia, mas em termos práticos já tomamos a decisão de não permitir novas negociações de derivativos por conta dos rumores e das impressões que geram, independente de ser uma decisão pessoal de cada um dos executivos, dos volumes envolvidos não serem tão relevantes, mas a gente concluiu que, em função da impressão criada nos investidores, não era melhor não permitir que se faça mais. Então, essa foi a decisão tomada em função do que aconteceu.
Our next question comes from Jason Rowland from Goldman Sachs. You may proceed.
Olá a todos. Vocês todos responderam já a minhas perguntas sobre operações e mudanças.
You have all
right. You're going to repeat for me? Posso falar em inglês? Mais fácil para mim. In English is fine? Okay. So,
Mr. Jason, you should talk English.
Okay. So, you've already answered most of my questions about the operations and the management, potential management changes or lack thereof. But one thing that I am curious about is, Zeca, maybe you can give us some color on what you would have done differently to consolidate Agri into your SAP system so that you guys could have reported your results as planned. I mean, only as of last week, we were expecting the results to come out on Friday, then Sunday, and then last night, and now we're waiting for the audited numbers. So is it that you started the process too late? Is it that there were just very difficult complications? And then the second part of the question would be that you stated that the audited numbers will be released by the end of the probably, if I understood you correctly, by the end of the week. And does that mean tomorrow, given the holiday on Friday?
Okay. My doubt is whether I should answer in Portuguese or in English.
Yes, please, Becca.
In English or in Portuguese?
In Portuguese.
Okay. Conforme eu tentei explicar no começo do call, na verdade, quer dizer, o que causou o atraso foi basicamente a mudança de sistemas na Agri, que na verdade, quando a gente fala Agri, era um conjunto de quatro empresas com quatro sistemas diferentes, e a migração para o SAP, que ocorreu em 1º de dezembro, obviamente que não era planejado isso, mas causou um problema que não era esperado. Então, nós tivemos um grande atraso para poder processar as informações contábeis e dar início ao processo de auditoria. Então, independente das viradas de noite e do trabalho extra que toda a equipe PDG, em conjunto com a auditoria, fez, vem fazendo nas últimas semanas, a gente, infelizmente, não conseguiu terminar a tempo de divulgar como previsto na sexta-feira passada, como era a data original prevista. Tá? Então, não tem nada de problema das informações em si, ou mesmo do fato de a gente ter feito essa revisão de orçamento, foi um problema efetivamente de sistemas que causou os atrasos, tanto que as outras empresas da PDG que já estavam no SAP terminaram a tempo. Obviamente que não terminando o lado agri, não tem como terminar o consolidado PDG, então a PDG como um todo ficou atrasada. Então esse basicamente é o problema. Tomamos a decisão de fazer esse call, manter o call para hoje, porque achamos que era mais relevante ter essa conversa com vocês, até pelo fato de que começaram a surgir diversos rumores, diversos boatos, e a própria expectativa de que os números pudessem ser diferentes do que são, ou serem bastante piores, alguma coisa assim. Então, a gente achou por bem manter este call, e pelas nossas últimas conversas com a auditoria, os números provavelmente não terão nenhuma alteração, ou pelo menos nenhuma alteração relevante, principalmente na DRE. Podemos ter alguma alteração entre linhas do balanço, reclassificações, até por isso que a gente não divulgou os números de balanço com detalhe, porque a gente sabe que ainda estão acontecendo possíveis reclassificações entre linhas, essas coisas. E a preparação dos relatórios, das notas explicativas, coisas do tipo. A expectativa atual é que a gente termine até o final da semana. Infelizmente, não necessariamente, eu te garanto que vai ser até quinta, pode ser que seja durante o feriado de sexta-feira ou até alguma coisa durante o fim de semana. Mas a expectativa é que a gente termine rápido isso, e assim que divulgar, nós vamos estar fazendo a convocação, fazendo também, dando informações sobre a pauta da Assembleia que vai ocorrer 30 dias após a data da divulgação, provavelmente no dia 8 de maio deve ser a data da nossa Assembleia.
Próxima pergunta. Senhor Paulo Renelli, do Banco J Safra, pode prosseguir.
Obrigado por pegar mais uma pergunta. A gente tem visto algumas empresas, algumas que fizeram revisão de guidance para baixo, outras que não, mas olhando para o banco de terrenos e olhando alguns projetos que desistiram de lançar, né? E aí vendendo terrenos e readequando o land bank. Vocês fizeram agora essa revisão de guidance para baixo, eu queria saber se vocês estão fazendo algum tipo de análise do land bank de vocês, vocês acham que está adequado, se vocês veem coisas ali que efetivamente vocês não acham mais tão atrativas de lançar, enfim, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
Paulo, Zeca falando. Isso é uma coisa que a gente faz permanentemente, até porque, quer dizer, o mercado evolui. Então, por exemplo, ao longo do ano passado já, e com certeza vai acontecer em 2012 também, alguns terrenos que a gente tinha, em função dos aumentos de preço, deixaram de ser, por exemplo, enquadráveis em Minha Casa Minha Vida, e aí muda o tipo de projeto, você aproveita para melhorar um pouquinho o projeto, para pegar um pouco mais de preço, esse tipo de coisa, a gente vem priorizando fazer esse tipo de coisa, e buscar rentabilidades melhores. Então, outra coisa que tem acontecido, por exemplo, no Centro-Oeste, a gente teve alguns projetos, Minha Casa Minha Vida, de casas que acabaram não tendo a rentabilidade esperada.
Oi,
Oi, basicamente a gente revisa, como o Zeca falou, a viabilidade trimestralmente, na verdade acaba sendo mensalmente, se a gente escolhe um projeto para ser lançado ou não, para analisar isso. E falando um pouco mais contábil, a revisão ela só pode ser feita para baixo do ativo. Então, a gente, na verdade, tem a situação um pouco oposta. Os nossos terrenos, porque foram adquiridos basicamente 48% antes de 2009.
A gente acredita que tem muito mais uma valorização implícita do que uma desvalorização.
Esse é o teste de impairment que a gente faz em todos os terrenos, para que a gente tenha o valor sem ter prejuízo dos nossos livros. Obviamente que muitos terrenos também, à medida que a gente vê que não tem lucratividade, a gente acaba alienando. Isso também ocorre à medida que a gente vai analisando todos os bancos de terreno que nós temos.
A minha pergunta é justamente isso. Quer dizer, vocês têm alguma previsão, dada essa revisão do Guedes para baixo, de fazer efetivamente vendas de terreno esse ano e se tem essa previsão, qual seria o montante?
Ô, Paulo, João falando. Zeca, acho que você ficou mudo. A gente tocou aqui pela linha. Paulo, não temos nenhuma previsão oficial de venda de terreno. Isso aí é caso a caso. Se aparece uma oportunidade interessante, a gente considera caso a caso e toma decisão caso a caso. Não existe um planejamento para venda de terreno.
Perfeito, então, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Grabowski para as considerações finais.
Ok, obrigado. Bom, obrigado a todos pela atenção, obrigado pelas perguntas. Desculpa mais uma vez o atraso nos resultados e reiterando que assim que a gente divulgar os resultados completos e auditados, continuaremos à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem para continuar trocando ideias com vocês e dando maiores explicações sobre a PDG e sobre as nossas perspectivas. Muito obrigado pela confiança de sempre e até a próxima. Obrigado.
A teleconferência da PTG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.